Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, bom dia novamente. Nós cantamos que Jesus da vida é o melhor. Assim seja para você ter o Senhor Jesus como o bem mais precioso, aquele presente 24 horas em quem você tem a vida, em quem você tem tudo o que precisa. O Senhor é suficiente e é muito bom tê-lo aí conosco. E nós estamos vendo exatamente o tabernáculo nesses meses aí que estão se passando, que é o desejo desse Deus de fazer morada no meio do seu povo. Legal isso, né? O Deus Criador, três vezes santo, ele decidiu fazer a sua habitação no nosso meio. Isso no Antigo Testamento, então, representado por esse tabernáculo, e com a vinda do Senhor Jesus, então, fazer morada aí no seu coração através do Espírito de Deus. Então, jamais se esqueça disso. Nós temos um Deus tremendo, maravilhoso, que quer estar presente aí juntinho de você o tempo todo. Você pode, às vezes, ter a sensação de que Deus, assim, se esqueceu de você, que parece que ele está cochilando, mas a intenção e a realidade desse Deus é que ele está bem presente. E ele convida a gente a descansar nele, a encontrar nele tudo aquilo que nós não temos, mas que nele é possível obter todas as coisas para uma vida em abundância, feliz, plena, completa. E hoje a gente vai olhar para o altar do holocausto. E temos como título o início de uma vida transformada. É ali que tudo começa. E nós vamos encontrar a descrição dessa peça aqui em Êxodo 27. Então vocês estão enxergando um pouco melhor, depois vocês podem se aproximar e ver, talvez mais uns dois, três domingos, depois a gente vai ter que desmontar, que a gente vai chegar ao final, se Deus permitir. Então aproveite para olhar. No início do culto, a Heloísa também perguntou, o que é isso, né? Aí chamei ela aqui, tentando explicar um pouquinho o que é isso, né? Essa construção tão bonita, com esses móveis internamente, tudo apontando para o Senhor Jesus. O que nos diz aí a descrição de Êxodo 27, de 1 a 8, em relação ao altar do holocausto? Nós vamos ter essa descrição também no capítulo 38, mas a gente só vai ler o 27. Farás também o altar de madeira, de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Deu para entender? Deu, né? Essa descrição um pouquinho mais fácil, talvez, que outras peças, né? Quando alguém entrava nesse recinto, nesse grande tabernáculo, tinha que passar pela porta, e qual que era o móvel primeiro com o qual ele se deparava? Exatamente esse aqui, o altar do holocausto, ou altar de bronze. Nesse local, chamado átrio, não havia música, não havia ouro, como a gente viu lá dentro, não havia incenso, mas ele se deparava com fogo, com sangue e com sacrifício. Esse é o primeiro entrada, o primeiro visual que um israelita se deparava ou quando os sacerdotes entravam e vinham trabalhar. Não tinha porta lateral aqui, não tinha como passar por baixo da cerca, era a única entrada e esse móvel era o primeiro com o qual então o povo de Deus se deparava. E nós podemos já dizer que representava um ponto de encontro do pecador com Deus. Se aqui é a morada de Deus, então logo de cara era esse encontro de um pecador com o Deus três vezes santo. Ninguém podia entrar nessa presença divina aqui sem passar por esse altar do incenso. E a gente já pode fazer uma aplicação aqui também, pensando nesse móvel que ele representa. Não há comunhão com Deus sem um relacionamento com Ele, entendendo o sangue, entendendo o fogo, entendendo esse sacrifício. Faz sentido? Não dá para a gente ter uma aproximação de Deus sem entender esses elementos que estavam nesse altar do holocausto. Qual que é a descrição desse móvel? Era um móvel quadrado, que media 5 côvados de largura por 5 côvados quadrado, para facilitar 2,50 metros, tá? Estamos arredondando aí, já falamos bastante disso, né? Quanto é um côvado, 46 centímetros, 48 centímetros, 50 centímetros, para a gente fazer uma conta redonda. Então era um móvel que media 2,50 por 2,50 e 3 côvados de altura, então divide por 2, 1,5 metro de altura. Havia esses 4 chifres aqui, que formavam um todo com o altar, as argolas, 4 argolas onde se passavam os varais para poder carregar, e havia alguns utensílios que faziam parte para fazer esses sacrifícios, para tirar, para cortar, enfim, tirar as cinzas. Tinha uma grade aqui internamente na metade da altura, então tinha aí garfos, porque também tinha alguns sacrifícios, eles podiam aproveitar da carne e de algumas partes do animal. Então, era um local de sacrifícios e de ofertas, e esses instrumentos, então, para manusear tudo isso. E, obviamente, era o sacerdote que podia fazer isso, então a pessoa mesmo não fazia essa atividade, mas sempre um sacerdote que realizava esses sacrifícios. E nós vamos ver rapidamente quais os tipos de sacrifícios que eram oferecidos nesse altar. Você vai encontrar isso em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, Então nós vamos encontrar quais tipos de sacrifícios e ofertas eram feitos nesse altar de bronze. Então o primeiro que você vai encontrar em Levítico 1 é o holocausto. Sacrifício para expiação de pecados. Sacrifício oferecido com maior frequência. Então era o que mais acontecia, esse sacrifício aí, esse holocausto. Através de um novilho, de um carneiro, de pomba ou de uma rola, que eram oferecidos aqui sobre esse altar. E a característica desse sacrifício é que ele era todo queimado, né? Completamente, inteiramente, ninguém se aproveitava dele para comer alguma parte. A única coisa que não era oferecido era o couro do animal. Então você vai ler Levítico 1, que o animal deveria ser esfolado. E essa tradução aí na RA é tirado o couro. Essa era a única exceção. E como é que acontecia, então? Tendo aí o israelita tendo pecado, ele trazia esse animal e ele colocava a mão sobre a cabeça, e esse animal, então, era sangrado, era morto, depois queimado totalmente. E essa mão sobre a cabeça representava, olha, eu devia estar nesse lugar, mas o animal está morrendo por mim, para que eu não morra, porque Deus me ama. Então era um sacrifício simbolizando a substituição. Eu devia estar ali por causa da lei de Deus, que diz que todo aquele que pecar morrerá. Mas então um animal que estava representando essa morte no lugar daquele que tinha pecado. O que significa holocausto? Aquilo que sobe, ou uma oferta que sobe, isso em hebraico. E pensando nos versículos 9, 13... e 17 desse capítulo 1 de Levítico, você vai ver, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E em grego nós temos a palavra holocaustoma, que para português foi traduzido como holocausto, onde holos é todo, inteiro, completo, e caustós, queimar, incendiar, consumir pelo fogo. Então, quando você ouvir holocausto, essa é a ideia de uma queima, um consumido totalmente pelo fogo. Então, era, significava uma consagração plena, inteira a Deus. Quando tinha pecado, havia então sacrifício com sangue. E a gente pensa no Senhor Jesus, claro que toda essa casa remete ao Senhor Jesus, que é aquele que se ofereceu completamente, inteiramente, por você e por mim. Efésios 5:2 diz: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se entregou sem reservas por amor a nós todos, em obediência ao Pai, atendendo à justiça divina. Se a gente quer ser como o Senhor Jesus, Ele também espera que nós nos entreguemos totalmente, inteiramente e completamente, sem reservas. Romanos 12:1 nos diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é mais preciso oferecer animais, mas Deus espera que nós nos ofereçamos em sacrifício a Deus de forma inteira, completa, se a gente entende que de fato Ele é o melhor da vida e Ele é tudo em relação à vida. Então, esse primeiro sacrifício nos remete a essa compreensão de que Deus espera. Ele fez isso, se entregou completamente, mas Ele espera que a nossa adoração e a nossa chegada até Deus seja de forma inteira, completa, e nos colocando inteiramente à disposição desse Deus. O segundo sacrifício que era feito ali em Levítico 2 é oferta de manjares. Era uma oferta de alimentos, feitas de flor de farinha, então trigo finíssimo, era azeite de oliva, que podia ser misturado ou derramado sobre, incenso puro, para dar aroma agradável, sem fermento, sem mel, acompanhado de sal. Então isso podia ser de forma crua, então flor de farinha com azeite e incenso, podia ser cozida no forno, podia ser assado na frigideira, ou em forma de bolos ou de pães, com esses elementos aí chamada oferta de manjares. Essa oferta dessa comida, né, farinha, azeite, incenso, sem fermento, expressava a gratidão a Deus, em adoração a Deus. E como era uma oferta sem sangue, não se tratava de resolução de pecados, nesse caso, né? Mas uma consagração, uma comunhão que esse israelita, esse hebreu, desejava ter com Deus. Como que se ele expressasse dizendo: tudo o que tenho vem de ti, Senhor. E está aqui uma forma de expressar essa minha adoração e gratidão pelo trabalho, pelo fruto do trabalho, como era uma sociedade agrícola, então era tirado daquilo que ele tinha plantado, enfim, cultivado, e colocava diante de Deus como uma gratidão profunda por esse cuidado de Deus para com ele. O sacerdote podia comer dessa oferta de manjares, então também de alguma forma revela que não era sozinho, mas tinha comunhão com os demais, né? Uma coisa mais coletiva do que o primeiro, que era individual. O pecado eu ofereço inteiro e ninguém se aproveita dele, né? Mas agora essa vida de gratidão então era compartilhada também com o sacerdote que estava ali oferecendo. E claro que todos esses elementos dessa oferta de manjares também tem aí uma ligação com o nosso Senhor. O grão de trigo, né? Pensando no próprio Senhor Jesus, que foi moído, que sofreu por nós. O azeite, que simboliza muitas vezes aí o Espírito Santo na Bíblia. O incenso, a gente já falou dele, uma vida de oração. Sem fermento, significa sem pecado. Então, uma oferta verdadeira, pura. Sem mel, né? Então o mel pode representar as emoções superficiais, né? Tão gostoso o mel, né? Mas também então uma oferta sem mel, mas uma oferta com sal, que lembra aliança, que lembra pureza. Então esse era o segundo sacrifício, o primeiro holocausto, o segundo oferta de manjares. Um terceiro sacrifício, que você vai encontrar em Levítico 3, era sacrifício pacífico, ou também chamado de comunhão. O termo hebraico, traduzido por pacífico, é ligado à palavra shalom. O que significa shalom? Paz, plenitude, né? Também prosperidade. Por isso, era um sacrifício também chamado das pazes, ou um sacrifício de comunhão. E que visava buscar a bênção de Deus ou celebrar uma bênção recebida. E aí o ofertante e a família podiam comer desse sacrifício, o sacerdote também. Era uma celebração, era uma festa onde todos podiam partilhar daquilo, expressando esse relacionamento com Deus, essa comunhão gostosa com Ele. E a gente pensa logo no Senhor Jesus, que Ele é a nossa paz, né? Aquele que deseja ter comunhão conosco. Os três primeiros sacrifícios, interessante que ele já, a gente já pode parar aqui um pouquinho e pensar no que eles significavam. Lembrou dos três? Holocausto, por causa do pecado. Então, uma oferta completa. Depois, os outros dois têm a ver com a vida, com a gratidão, com o desejo de comunhão com Deus. E aí, remete esses três, já de cara, a uma reconciliação com Deus e um relacionamento com Deus. Onde eu, no primeiro sacrifício, onde eu busco a misericórdia de Deus, onde eu não vou ser condenado pelo meu pecado, porque eu estou ali me apoiando no que Deus tinha estabelecido. Então, buscando Deus, eu sei que eu mereço, mas eu preciso da tua misericórdia para não ser morto por causa do meu pecado. Mas os outros dois nos remetem a uma expressão de eu preciso da tua graça. Se eu preciso da misericórdia para não ser condenado, mas eu também, para continuar vivo, eu preciso da sua graça. Obrigado. Eu preciso do perdão do alto, mas eu preciso da tua graça, da tua bênção para viver. E eu queria dizer para você que essas duas coisas são tão fundamentais para a nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus. Ele espera de você e de mim uma vida santa, uma vida pura, onde eu entendo as minhas falhas, os meus pecados, e eu os confesso constantemente. A oração que Jesus ensinou, ele incluiu isso também. Pai, perdoa os meus pecados, né? Mas eu não posso esquecer também que eu preciso da graça. Quando eu reconheço que toda boa dádiva vem do alto e que eu não consigo produzir nada, eu dependo dele. Então, talvez você está hoje, nesta manhã, precisando de graça, precisando desse cuidado, precisando desse, talvez, de um encorajamento, de alguma coisa aí que você se pergunta, né, da onde virá. Vai vir desse Deus, através de um relacionamento com Ele, onde Deus espera gratidão no seu coração. Então, em vez de reclamar, em vez de achar tudo ruim, que você consiga enxergar, não, tem um Deus que está cheio de graça para despender e para me dar. Então, alinhe o seu coração e seja humilde, porque Deus dá graça para quem? Deus dá graça para os humildes, né? Então, Deus se alegra de um coração contrito, de um coração sensível, arrependido, e você vai receber a graça da qual você tanto e eu precisamos. Um quarto sacrifício era oferecido nesse altar, que era oferta pelo pecado involuntário. Levítico 4 nos fala disso. Pecados cometidos sem intenção, chamados também pecados por ignorância, que podiam ser cometidos individualmente, coletivamente, né, como a nação, ou quando cometido por um príncipe ou qualquer pessoa. E aí, dependendo de por quem eram cometidos esses pecados, então tinha uma forma de realizar esse sacrifício. Alguns exemplos: quebrar uma lei cerimonial sem saber, tocar num cadáver e depois comer algo santo. Então, sem a purificação, não podia, mas de repente encostou ali e não se deu conta, mas precisava resolver também, mas por isso involuntário. Fazer algo proibido sem perceber, comer gordura do sacrifício ignorando a proibição, porque não podia comer a gordura do animal. Falar falsamente, achando que não estava mentindo. Quem já não falou alguma coisa errada e depois se deu conta? Nossa, repassei uma informação que não era, foi involuntário, não foi intencional, né? E esses pecados não eram intencionais, mas revelavam uma fragilidade humana e a necessidade de serem confessados. Nós não estamos desculpados porque a gente, né, se atrapalhou. Isso é interessante, né? E aí cada situação exigia, então, um novilho, o bode, ou a cabra, de novo colocando a mão sobre o animal, imolando, aspergindo o sangue perante o Senhor. Às vezes era aspergido lá diante do véu, na parte interna, outros não precisava disso, também colocado o sangue sobre os chifres, e assim, e o restante do sangue derramado à beira do altar. Então, vocês vão ver lá uma descrição, até com muitos detalhes de como eram feitos esses sacrifícios. E aí, já que a gente falou de chifre, só fazendo um parênteses aí, os chifres, eles, na Bíblia, eles representam o poder de Deus, né? Os chifres de animais representam a sua força, né? E eles atacam com isso, se defendem, e os chifres, então, estão ligados a esse poder. E pensando no altar de bronze, é o poder do sangue do Senhor Jesus. Pensando no altar de incenso internamente, o poder da oração, que a gente já viu que esse altar representava essa comunhão com Deus através das orações. Então, esses chifres nesses dois móveis representam, então, o poder da oração e o poder do sangue. Um quinto sacrifício era pelos pecados ocultos. Então, os primeiros versículos de Levítico 5 vão explicar o que eram esses pecados ocultos. Então, por exemplo, deixar de testemunhar a verdade. Se alguém, sendo testemunha, deixar de declarar o que viu ou soube, levará a sua iniquidade. Coisas que você devia dizer e você não diz, que você viu e não contou, é um pecado oculto. Pecado de omissão diante de uma injustiça. Tocar em alguma coisa imunda, como o corpo de uma besta fera imunda, corpo de animal imundo, e não se purificar. Falar levianamente com juramento, prometer e não cumprir. Quem já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Só eu? Eu me peguei quantas vezes como pai colocando situações para os meus filhos e depois eu ficava escravo do que eu tinha dito, né? Oh, se você não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E aí tinha que cumprir, né? Então tem que pensar bem antes de você prometer alguma coisa, seja boa, seja ruim. Porque se você promete e não cumpre, você não é digno de confiança, né? E podia acontecer isso, e esse pecado precisava ser confessado. Então, tentar esconder a verdade, negar a gravidade. Isso, então, precisava também de uma oferta de uma cordeira, de uma cabrita. Se a pessoa não tinha condições financeiras de trazer um animal aí médio desse porte, então duas rolas ou dois pombinhos, uma como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E ainda se não tiver condições de duas rolinhas ou tal, então podia ser uma oferta de uma décima parte de um efa de farinha. E um efa é mais ou menos 22 litros, então uma décima parte, 2,2 litros, né? Dependendo da densidade da farinha, então um pouquinho menos aí de quilos. Mas a lição que a gente aprende, olhando para esses sacrifícios, é que mesmo pecados não intencionais precisam de expiação. Até hoje. E aí, a gente entende a oração de Davi, no Salmo 19, por exemplo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. De vez em quando, na reunião de oração, tem alguém que ora assim: Deus, me perdoa até daqueles pecados que eu nem me dei conta que eu cometi. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma oração que Deus espera que você e eu façamos também. Deus, traz a memória, traz a mente, se há alguma coisa que está desalinhado com a tua santidade, pecados que a gente comete e talvez não tenha essa consciência clara de que foram ofensa diante de Deus. Um sexto sacrifício, Levítico 6, sacrifício pelos pecados voluntários. Negar ao próximo o que lhe deu em penhor, por exemplo. Você tinha recebido alguma coisa como garantia, como penhor, e você não cuidou. um roubo, um falso juramento. E além de você devolver tudo isso, você tinha que acrescentar uma quinta parte. E precisava então de um carneiro sem defeito, também para poder receber o perdão desses pecados voluntários. Bastante coisa para acertar, né? Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ler lá, nessa perspectiva, talvez, porque numa leitura, às vezes não é fácil de entender, né? Todo aquele. Mas deu para entender um pouquinho, né? Quantos tipos de sacrifícios em função desses tipos de pecados. Mas todos eles exigiam que um animal fosse morto, que o sangue fosse derramado. E a gente sabe muito bem para quem aponta tudo isso, né? Ainda bem que a gente não precisa mais oferecer animais. Já pensou? Todo domingo, alguém entrando com uma cabra, com um bode, com um novilho aqui para oferecer. Que trabalheira. Mas tudo isso apontava para a seriedade do pecado diante de Deus. E apontava para a solução que estaria em Cristo Jesus. Uma vez por todas, tendo morrido por você e por mim, e podendo esse sacrifício ser suficiente para nos perdoar, nos limpar, nos purificar de toda injustiça. O que é que você tem feito com esse sacrifício de Jesus? O que é que você tem, como você tem valorizado esse tremendo sacrifício, demonstrando o amor por você e por mim? E como às vezes a gente passa batido, né? Sobre esse grande amor demonstrado na cruz por nós. Que Deus nos faça crescer nessa percepção de o quanto estamos livres, né? De a gente não precisar mais morrer pelos nossos pecados. Esse fogo aqui sobre esse altar, nos diz Levítico 6, 12, 13, que ele não poderia ser apagado, deveria ser um fogo contínuo. Olha o que diz Levítico 6, 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pode deixar um pouquinho essa tela? Numa primeira leitura que eu fiz, eu falei, mas parece que está contraditório, porque tem que o fogo continuar, mas cada manhã ele tem que acender com lenha. Então, qual que é a explicação disso? Acender com lenha não é a mesma coisa que acender com fósforo, né? O que era? As brasas continuavam ali. Era só colocar mais madeira e o fogo voltava, dependendo quantas horas ficou ali, né? Então, o fogo continuava. Talvez diminuía um pouquinho, por causa que não tinha mais lenha, né? Pelo menos eu não encontrei que precisava ter turnos de madrugada, mas parece que no final lá do dia, tal, tinha um fogaréu, que nem lareira, né? Quem já acendeu lareira sabe que de manhã seguinte ainda tem lá as brasazinhas. Então, colocava a lenha de novo, então o fogo não se apagava sobre esse altar. Um velho pastor contava que a vida espiritual é como uma lareira. Deus acende o fogo quando nascemos de novo e cabe a nós alimentarmos o fogo, né? Como é que você tem alimentado esse fogo, vamos dizer assim, do Espírito que nos foi dado quando a gente nasceu de novo? Se você parar de colocar lenha, se você parar de orar, se você parar de ler a palavra de Deus, se você parar de servir, se você parar de congregar, o que vai acontecer? Vai esfriando. Vai esfriando devagarinho até apagar. Não apagueis o Espírito, né? É uma responsabilidade sua, minha, de praticar as disciplinas espirituais para que o Espírito de Deus não seja apagado. Primeiro a gente entristece o Espírito, né? E depois a gente pode inclusive apagá-lo. Mas esse fogo, ele precisava aí ser continuamente alimentado, representando que esse ponto de encontro com Deus está sempre disponível, está sempre ali pronto para você acertar a sua vida com Deus. Não tem momento que é assim, ah não, agora estamos de férias, ou enfim, tem uma lacuna aí, uma folga. Não, o tempo todo o Senhor Jesus está ali desejando ter comunhão com a gente. Conta-se que num vilarejo africano, o missionário ele construiu um pequeno altar ali de pedras, e para ilustrar e para mostrar para essa comunidade a importância de continuamente ter comunhão com Deus. Eles então disseram: olha, nós temos que fazer turnos aqui, esse fogo não pode apagar. E eles de fato faziam isso, noite e dia tinha lá uma escala onde as pessoas colocavam essa madeira para que o fogo não se apagasse. E durante anos eles mantiveram esse fogo aceso, revezando-se dia e noite. Até que um jovem negligente esqueceu o seu turno e o fogo apagou. E no dia seguinte o missionário chorou e disse: não é o fogo aí sobre esse altar que me entristece, mas é o fogo no coração que começou a se esfriar. E quando esse fogo aí no nosso coração começa a se esfriar, é um perigo, porque é o começo de um desligamento silencioso, né, lento, mas que no final vai ter aí uma ruptura com esse Deus, e que não faz mais sentido viver desconectado desse nosso Deus. Cabe a você e a mim alimentar esse fogo através daquilo que a gente já conhece, que Deus já pediu para nós. Então não negligencie todas aquelas coisas que fazem parte desse relacionamento que Deus espera com a gente e nós com Ele. O altar de bronze é, portanto, a figura do Calvário, onde Jesus foi crucificado por você e por mim. O altar era esse caminho para poder chegar no tabernáculo, assim como a cruz é o caminho para se chegar até o Senhor Jesus, ou para chegar até o céu. João 14,6, se você conhece, diga comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Levítico 9,24 diz: saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e todo o povo viu, jubilou e caiu sobre o seu rosto. Esse fogo não foi aceso por mãos humanas. É interessante, porque lá no Antigo Testamento, esse fogo que desceu do céu é o mesmo que olhar para o nosso Deus que enviou Jesus, e ele se deu voluntariamente, não teve participação humana nessa obra de Cristo na cruz. E esse sinal, esse fogo que desceu do céu, era sinal de que Deus tinha aceito aí o sacrifício que estava ali sendo feito. Ali na cruz, Jesus estava pagando a sua morte, sendo consumido por tua causa, por minha causa. E a ressurreição de Jesus atesta que esse sacrifício foi aprovado, foi aceito pelo nosso Deus, cumprindo a justiça divina e ressuscitando. E até hoje ele convida as pessoas a se arrependerem, a crerem nele e a se tornarem os seus filhos, as suas filhas. Hebreus fala que não só do tabernáculo, mas todo o Antigo Testamento, ele, através dos seus personagens, através das suas histórias, são sombras das verdades espirituais, né? Hebreus 8, Hebreus 10, você já deve ter ouvido essa expressão, né? A gente olha para o Antigo Testamento, são sombras daquilo que viria, das verdades reveladas que hoje a gente entende muito melhor. Então, qual que é a ideia? Olha aqui para mim. Imagina uma luz aqui do meu lado direito, né? E o Senhor Jesus aqui. Essa luz aqui vai projetar ali uma sombra. Concordam comigo? Né? Então, o Antigo Testamento são sombras das verdades espirituais. Então, vamos trocar Jesus pelas figuras do Antigo Testamento. Então, a luz continua aqui. Vamos colocar a história, por exemplo, de quando Adão e Eva pecaram. O que Deus fez? Matou um animalzinho para cobrir a nudez do primeiro casal. Era uma sombra que apontava para quem? Um dia, para resolver a nudez espiritual, vai precisar de um animal sendo morto, mas que apontava para o Senhor Jesus, né? Então era uma sombra, eles não conseguiam entender plenamente, mas era uma sombra. Vamos trocar esse relato por uma outra história. Quando Deus falou para Abraão, por exemplo: vai, pega o teu único filho. Teu filho único, mas ele já tinha Ismael, né? Mas era o filho da promessa. Então pega Isaac e vai e oferece um sacrifício. Então você lê essa história, e você começa a ver que Abraão preparou um jumento. Quem é que entrou em Jerusalém num jumentinho? Foi Jesus. Ali o texto fala que tinha dois servos. Você se lembra que Jesus falou para dois servos irem preparar a Páscoa? Aí você começa a ler aquela história e fala, uau, é uma sombra, quase verdade, né? Assim, para a gente que conhece o Novo Testamento. Aí vamos tirar isso e você pode continuar Gênesis 22. Quantos paralelos tem bonitos com a pessoa de Jesus. Aí você troca isso e põe José do Egito, vendido pelos irmãos. Jesus foi vendido, foi para o Egito. Mas qual que era o propósito disso? Que ele fosse um instrumento para que pessoas não morressem, para que vida fosse dada, né, durante a fome, ali no Egito e em todo o mundo conhecido. Então, dá para entender o que são sombras, né? Aí a gente caminha no tempo. Então, quando o Senhor Jesus, ele entra no tempo, quando chega aqui na altura da sombra, eu não preciso mais da sombra. Chegou a realidade. Aí eu não preciso mais da sombra. Então, quando... Vou voltar aqui. Então, quando chegou a realidade, que é na pessoa do Senhor Jesus, eu não preciso mais da sombra. Por isso que nós não precisamos mais buscar outras coisas, porque estão todas reveladas na palavra de Deus. Então sempre olhe o tabernáculo, olhe essas peças como sombras dessas verdades que apontam para o Senhor Jesus e tantas outras coisas. Os animais, todos esses sacrifícios, quando você lê Levítico e fala assim, nossa, não estou entendendo por que dessas regras, tentem transpor e falar, Deus me ajuda a entender essa revelação, o que que aponta, o que que é o que eu tenho que guardar dessa história, né? Davi e Golias também, não é uma história para vendedor ficar animando a sua equipe, né? É muito mais do que isso, né? É um Davi que ali, pequenininho, vai enfrentar aquele inimigo grande, porque se eles perdessem, Israel seria escravo dos filisteus, mas tendo a vitória, estariam livres. Então é aquele que trouxe libertação, é aquele que, enfim, indo em nome do Senhor dos Exércitos, venceu o maior inimigo. E todas essas histórias lindas do Antigo Testamento são ilustrações, né? Um livro de ilustrações que apontam para o Senhor Jesus, a sua obra e as verdades espirituais. Alguns elementos ainda que a gente encontra nesse altar, era feito de madeira, novamente remete a Cristo, a sua humanidade, mas esse daí não era revestido de ouro, como tem ouro aqui para dentro. Era revestido de bronze. E o bronze simboliza o juízo de Deus sobre o pecado. Eu não vou dar chocolate, mas vocês sabem a quantos graus, ou a partir de quantos graus o bronze funde? Mais de 900 graus. Então, esse bronze aqui, com os sacrifícios, não tinha problema nenhum. A grelha, todo esse bronze aí, ele não derretia, né? Porque o ponto de derretimento é acima de 900 graus. Ele permanecia firme, resistente, enquanto o animal era queimado. Esse metal fala da justiça, da punição, do julgamento de Deus sobre o seu filho. A ira, o fogo de Deus caiu sobre Jesus, né? Sobre Jesus não. Graças a Deus não cai mais sobre nós, porque Ele, Jesus, recebeu essa ira do castigo de Deus. Essa condenação caiu sobre o Senhor Jesus. E por isso que Romanos 8 é tão significativo para nós agora. Já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou... São três slides para frente. Te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Espiritualmente, o bronze refere-se a esse caráter de Cristo que resistiu a manifestação do fogo da ira de Deus na cruz do Calvário. O sangue nos sacrifícios, e a gente já falou disso, revela essa substituição clara quando o israelita colocava a mão sobre a cabeça do animal. Era um animal substitutivo para que esse israelita não morresse. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que significa remissão? É libertação, é perdão, é cancelamento de dívida, é libertar alguém de uma obrigação ou de uma culpa. E essa remissão, esse ato de Deus perdoar, ato de apagar completamente o pecado, libertando a pessoa da sua culpa e da condenação. E isso aponta para o sacrifício de Jesus, que foi esse que morreu em substituição a você e a mim. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, qual que é a conclusão desse móvel aí, logo na entrada? O altar é o ponto de encontro entre a miséria do homem e a misericórdia de Deus. A cruz é esse ponto de encontro do pecador com o seu Salvador. É o início de uma vida transformada, mas também a continuação de uma vida em transformação. Nós vamos precisar sempre da cruz, não só como salvação, mas para a gente se livrar daquilo que ainda é ruim dentro de nós e que traz tantos desdobramentos, né, ruins. A gente precisa desesperadamente da cruz, com esse espírito de Davi que expressa no Salmo 51, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido, contrito, né, esmagado, quebrantado. E meus queridos, quando isso existe, aí verdadeiramente no seu e no meu coração, Deus dá graça, Deus dá restauração, Deus dá perdão. Acredite de que quando você está aí se vendo talvez sufocado pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, é na cruz que você vai encontrar esse alento, essa quietude, essa paz. Creia que é ali que a vitória sobre todas as desgraças foi alcançada. E ali na cruz, volte ali e fala: Deus, misericórdia de mim, eu preciso da tua graça. E expresse e viva esse coração contrito, esse coração humilde. Não se justifique, não se defenda, mas simplesmente recorra a essa graça, porque ele tem vontade de dar isso. Eu me lembro de Gênesis, me lembro da frase, mas não me lembro agora o contexto. Onde foi? Enfim, ali no texto de Gênesis, talvez eu ache aqui, não estava programado, a gente vê num relato Deus assim, como se estivesse estourando em graça para distribuir, né? E a expressão é assim, ele não podia mais conter a sua graça, a sua bondade. Me perdoe em ter iniciado e não conseguir concluir, mas é uma expressão tão bonita de dizer assim, é o que mais Deus deseja, é dar essa graça, dar essa bênção. E ele está assim, cheio, como se fosse uma bexiga assim, querendo explodir. E quando ele encontra humildade, quando ele encontra um coração contrito, ele fala: pronto, é para esse que eu vou distribuir. Então tenha um coração, tenha um interior com essa atitude, porque Deus não rejeita, Deus não despreza isso. Não há vida espiritual sem cruz. Não há uma vida plena sem recorrermos a esse móvel continuamente, que aponta para o Senhor Jesus e a sua obra. Mantenha o fogo do Espírito bem aceso aí na sua vida durante a semana, com as disciplinas espirituais, e você vai experimentar uma alegria plena. Ele prometeu paz, prometeu alegria, mesmo que as circunstâncias nem sempre sejam as mais favoráveis, mas nós temos um Deus que quer dispensar o seu favor e a sua graça sobre nós. Amém? Vamos orar. Eu quero deixar um tempinho para você orar silenciosamente e, quem sabe, voltar para essa cruz nesse momento. e reconhecer as suas faltas, colocar o seu coração contrito e clamando a Ele por essa graça, por essa misericórdia. Senhor nosso Deus, obrigado porque não há mais barreiras para acessarmos esse trono da graça de Deus. Não há mais impedimentos. Através ali da cruz nós temos acesso a esse Deus misericordioso, a esse Deus gracioso. Nós não vamos cansar, Deus, de repetir que nós dependemos da Tua misericórdia. Nós dependemos da Tua graça. Isso é muito claro para nós, de que a gente não pode viver sem o Senhor. E nós nos colocamos, Deus, humildemente, mais uma vez, diante do Senhor, com um coração contrito, dizendo: Deus, enche-nos dessa Tua graça, porque sem ela a gente não vive. E que o Senhor também nos aponte, Deus, aquilo que está em desacordo. Queremos ser sensíveis ao Teu Espírito e confessar, Deus, aqueles pecados que talvez a gente nem se dá conta, mas que existem, e nós clamamos, Deus, pelo Teu perdão, pedindo que o Senhor sonde os nossos corações, vê se há algum caminho mau, se há algum pensamento que precisa ser corrigido, alguma coisa que estamos acostumados a fazer, mas que não Te agrada, algo que estamos deixando de fazer. Ó Deus, nós queremos chegar nesse altar e verdadeiramente clamar por perdão, por purificação, e obrigado que o Teu sangue é suficiente para isso. Então limpa, Deus, os nossos corações, e queremos estar em sintonia com o Senhor, em comunhão também uns com os outros. E obrigado porque o Senhor tem dado tudo aquilo que nós necessitamos. E nós dizemos o nosso obrigado, porque não é só um Deus que nos deu a vida, mas a vida continua em Cristo. E o Senhor tem nos dado, Deus, essa vida plena, porque ela está no Senhor e não em nós. Abençoa esta igreja, Deus, abençoa as famílias que nós representamos, e que possamos, de fato, viver essa semana nessa intimidade com um Deus de misericórdia e um Deus de graça. Em nome de Jesus. Amém.